Boa noite, bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção verdadeira, completa, definitiva, para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A pergunta da semana é: o que você faz muda o mundo? Pela própria pergunta, a gente já tem uma resposta. É possível mudar o mundo? É possível que o que você faz, você mesmo, pode mudar o mundo? A questão é saber se conseguimos ou não mudar o mundo. Mas é possível, temos esse poder. A gente está no projeto Likutei Sihot, esse é o volume 20 de livros do Rebbe de Lubavitch, com seus discursos racídicos ao longo de dezenas de anos. Essa é Parashat Miketz, é a segunda sihá nesse volume 20. Sim, temos que mudar o mundo. Nossas ações têm o poder e devem ter a força de mudar a realidade do mundo. A gente vai ver esse exemplo de Yosef, José, na Torá e nessa Parashá em particular, como ele realmente mudou a realidade do mundo, diferentemente dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacob, e das tribos, os irmãos de Yosef, Reuven, Shimon, Levi, Yehudá e assim por diante, até mesmo Benjamim, que era o irmão mais novo de Yosef. A gente está para Parashat Miketz, esse é o capítulo 20, 43, Mem Gimel, do Sefer Bereshit, Livro de Bereshit. Fala, Vayar Yosef Itam et Binyamin, que o Yosef viu o Binyamin que estava, quando ele reencontra os irmãos, sem se identificar ainda nessa paraxá, Yosef não se identifica com os irmãos que vieram procurar comida, e também o Yosef, seu irmão, que eles tinham vendido em Mitzrayim, no Egito, já foram, já voltaram. Yosef ainda está jogando o jogo até poder se revelar. E aí, quando eles trazem de volta Benjamim, o Yosef vai preparar uma refeição para todos os irmãos, tirou Shimon da prisão. Vamos lá, Sher al-Beitó. Ele falou para aquele que estava na sua casa, na opinião de que era o Menashe. Haveta Nashim, traga os convidados, os visitantes, a baita para a nossa casa, Tvoatevar. E você vai cozinhar a cozinha, a comida, Veachen, e prepare. Essa palavra-chave, prepare. O que é prepare? Que iti yochlu, que comigo que eles vão comer, Anashim Batzoraim, no almoço, eles vão comer junto comigo. O Midrash explica que a palavra Veachen, que é de preparar, Leachin, leitkonen, se preparar, está ligado com o Shabbat, que Yosef já cumpria. Isso está ligado ao Midrash, que fala que já que o Yosef, ele antecipou a entrega da Torá, ele já cumpria o Shabat, guardava o Shabat, antes mesmo do Shabat ser entregue, como está escrito, né, as mitzvot serem entregues o Shabat na Torá. Quando fala, né, no o Midrash fala que o Tvo Ateva Veachen, quando fala que você vai cozinhar e vai aprontar, vai preparar, Amar Rabbi Yochanan, era Erev Shabat, esse dia, essa refeição era Erev Shabat, é a véspera do Shabat, né, sexta-feira. E esse Achen, preparar, não é nada além da palavra do assunto de Shabat. Então, quando fala Achen, está ligado com Shabat. Como está escrito em Shemot, né, depois do Parashat Beshalach, no capítulo 16, versículo 5, Veayah bayom hashishi veichinu, e foi no sexto dia e prepararam, que prepararam para o Shabat. Então, preparar está ligado com o Shabat. E aí é muito impressionante, porque a gente está na véspera da Geulah, da redenção, na iminência de começar já o Shabat, e justamente agora é o momento de a gente se preparar, para receber Mashiach, para ver Mashiach, para ver a Geulah, ver a redenção aqui no mundo. Porque Leachin, né, o Rebbe anterior e nosso Rebbe sempre falaram para a gente se preparar para ver Mashiach. Está ligado ao assunto da véspera do Shabbat. Na sexta-feira, se preparar e antecipar a vinda do Mashiach, que está ligado com a Geulah, que é o sétimo dia, que é o Shabbat. Então, justamente agora, nessa época, a gente tem que se preparar. A marca dos Baruch Hu, e aí depois que, no Midrash conta, depois que o Yosef cumpria, guardava o Shabbat, como ele fala para aquele que estava na sua casa, o Menashe, para preparar o Shabbat, Ve'achen, se preparar para a refeição. Então, a Kadosh Baruch Hu, Hashem, fala, Yosef, Atasha Marta et Shabbat, você, Yosef, você guardou o Shabbat, antes mesmo de ser entregue com o mitzvah. Ha'echa, garanto para você, te prometo, que eu vou te compensar através do filho dos seus filhos, que eles vão, na inauguração do Beit HaMikdash, eles vão oferecer sacrifícios no próprio Shabbat, que não é permitido levar sacrifícios, né, para o Mizbeach Korbanot, Mizbeach que sejam individuais, que era cada tribo, cada líder levou um sacrifício individual, um Korban individual. Quando é Korban Tziburo, quando é para o público, aí pode oferecer no Shabbat, porque tem muitas atividades que são proibidas de ter feito no Shabbat. Quando é público, né, um sacrifício que é para a comunidade inteira, como o Tamid, aquele que é constante, de manhã e de tarde, então poderia ser feito no Shabbat. Agora, individual não poderia. E mesmo assim, Efraim fez, que é o descendente de, né, o representante, o líder da tribo de Efraim, não era o próprio Efraim, filho do Yosef. Porque Hashem promete, já que você cumpriu Yosef, o teu descendente também vai fazer isso por mim no próprio Shabbat, oferecendo o Korban dele no Shabbat. Como está explicado aqui, não tinha nem visto, que o Yahid não makriv, né? Quem é individual não pode, e eu vou receber com vontade, com muita alegria, o Korban. Por isso que foi no dia, está ligado com Hanukkah também, nossa época, porque esses sacrifícios que são a inauguração do Beit HaMikdash, está ligado com Hanukkah Mizbeach, a inauguração do altar, que foi ligado com o dia 25 de Kislev, que é essa época agora, que é Hanukkah. Então, Vai Bayom Bashvi'i, Nasir Vnei Efraim Vegomer. Aí é o líder da tribo de Efraim, que vem de Yosef, que mesmo no Shabbat ofereceu um sacrifício, um Korban Yahid individual, porque Yosef já cumpria o Shabbat, dava valor, já tinha como uma ligação forte com o Shabbat, e Hashem permite, recebe com vontade um sacrifício, mesmo sendo no Shabbat. Em princípio, podemos pensar que o Midrash quer dizer que Yosef cumpria o Shabbat e não os outros irmãos, e que Yosef tinha uma ligação especial com a mitzvah de Shabbat, mas não com as outras mitzvot, como se ele não cumprisse outras mitzvot. Só o Shabbat e só Yosef, e não outros irmãos e outras mitzvot. Os sábios dizem que os patriarcas cumpriam todas as mitzvot da Torá, mesmo de Rabanan, mesmo os rabinos, mesmo sem ter sido ordenados, porque foi antes da entrega da Torá. E também seus filhos e descendentes depois também cumpriam toda a Torá, mesmo que não tivesse sido entregue ainda. Receberam por tradição, vindo, né, de Avram, para Isaac, para Jacob, assim por diante, e todas as tribos, não só Yosef. Então como é que pode que eles não cumpriam o Shabbat? Sim, eles cumpriam o Shabbat. Todos os patriarcas e seus filhos, todas as 12 tribos, respeitavam, cumpriam o Shabbat. A intenção, então, não é excluir os irmãos nem as demais mitzvot do Yosef, mas ressaltar que Yosef guardava o Shabat de um modo especial, como a gente falou na introdução, que é o tema, ele fazia de um modo que mudava o mundo. O Shabat em particular, mais do que os patriarcas e as tribos e do que outras mitzvot. Por isso é mencionado na Torá isoladamente, a gente aprende daqui, do Yosef em relação ao Shabat. Até que recebeu um prêmio especial com Efraim, como eu falei. Por isso fala aqui sobre isso, porque é uma coisa especial do Yosef em relação ao Shabat. O que tinha de especial no Shabat do Yosef? E por que neste verso justamente de "e preparou Vehen", ou iria preparar? Porque se entende no Midrash que Yosef preparava a comida do Shabat antes, ele se preparava, ele aprontava antes, já que não pode durante o Shabat, não pode cozinhar no Shabat, então tinha que cozinhar antes, que é a preparação. Deveria ser de modo direto. Falou, não que ele preparou o Shabat, podia falar, como a gente lembra, Zahor Veshamor, eu tenho uma Shabat. Lembra o dia do Shabat, separando as comidas especiais para esse dia. Em princípio, os Bnei Noach, o mundo inteiro em geral, são até hoje proibidos de cumprir o que não tinha sido ordenado ainda. Então eles não poderiam cumprir o Shabat. A linguagem deveria ser então que seria ordenado no futuro para o povo de Israel, para o povo judeu, cumprir o Shabat. E não que foi ele recebeu, guardou o Shabat antes de ter sido entregue isso. Teria que falar no modo positivo, que será ordenado ao povo em seguida. A ênfase é que o Shabat já existia antes. Então já tinha antes, só não tinha sido entregue, mesmo sendo dado. Então é muito forte isso, porque o Yosef conseguiu já, dando um spoiler, conseguiu atingir esse nível do Shabat, que já existia desde que Hashem criou o mundo em Bereshit, no nível que Hashem cumpria e vivia e tinha ligação com o Shabat desde a criação do mundo, muito antes da entrega da Torá. Yosef conseguia se ligar nesse nível do Shabat, que era como Hashem criou o mundo, com o nível do Shabat já existente desde os seis da criação e o sétimo em particular, que é o Shabat. Um dos motivos para a mitzvah do Shabat, que é Zahor Veshamor, né, lembre e guarde, é que Hashem fez os céus e a terra em seis dias e no sétimo dia descansou, como está escrito na Parashá, Vaynar Bayom Hashvi, ele descansou no sétimo dia. Isso está em Bereshit. E também tem sobre isso em Tró, em Vaitranan. Já na criação do mundo, o Shabat foi diferenciado. No sétimo dia, Hashem descansou. Vaverech Elohim, como está também em Bereshit, Vaverech Elohim et Yom HaShevi, Hashem abençoou o sétimo dia. Vakadesh Oto, e o santificou. Que bo Shabat, Mikol Melachto, e está acima, é uma interrupção, é uma parada de todo o trabalho feito. Como Hashem criou o mundo para ser consertado, para ser feito. Só o mandamento que foi dado depois da saída do Egito. O Shabat, ele foi dado depois do Egito, ainda em Mará e depois também na entrega da Torá. Diferentemente das demais mitzvot, que não existiam antes. Então não é só o mandamento que foi depois da saída do Egito. Não existia o tefilin, não existia a vela de Shabat. Antes existia somente o sujeito da mitzvah, aquele que cumpre a mitzvah, mas não o objeto da mitzvah, o produto. O sétimo dia já existia desde a criação do mundo. Não só como conceito, mas materialmente já tinha um sétimo dia. Por isso que se fala antes ou depois de ter sido dada essa mitzvah do Shabat, porque já existia antes. A diferença é que, depois da entrega da Torá, foi dada a mitzvah de cumprir o Shabat. Então, chegando ao final, a diferença da grandeza da mitzvah do Shabat do Yosef em relação, em comparação com as demais tribos e os patriarcas, é que eles, os irmãos e os patriarcas, não tinham como dar a realidade e a natureza do objeto de como foi criado. A matzá, por exemplo, não se transformava depois da ação deles em fazer a matzá ou comer a matzá, ou fazer a bênção da matzá. Não se tornava um objeto de mitzvah. Podia jogar, fazer o que quiser. Mas Yosef conseguia transformar o tempo do Shabat numa realidade eterna. Por causa da sua grandeza, a grandeza do Yosef em relação aos irmãos, ele conseguia pegar a essência do Shabat, do próprio Hashem, e fazer com que fosse um dia especial, santificado, de verdade, como tem hoje, depois da entrega da Torá. A diferença é que os irmãos eram pastores, os patriarcas também, faziam uma atividade espiritual que causa isolamento, eles ficavam separados do resto, um distanciamento dos assuntos do mundo e da realidade. Compensação, Yosef trabalhava dentro do Egito, que é chamado Ervat Ares, a parte mais promíscua do mundo. Mesmo assim, não só não impediu Yosef no seu serviço a Hashem, como estando lá, se tornou o governante e o rei. Como está escrito, o Paró fala para ele, o Bradecha lo yarim ish et yado. E além de você, ninguém mais vai levantar a mão ou a perna em toda a terra do Egito. Não só materialmente, como também espiritualmente, porque ele dominou, não só provendo a população de comida, como também fazendo Brit Milá em todo o mundo. Mesmo antes, na casa do Potifar, já falava que Hashem estava com o Yosef. Então, nele, no Yosef, se sentia de verdade o Shabat de Hashem, como Hashem já cumpria antes de entregar a Torá. Por isso a Torá revela o assunto de como Yosef guardava o Shabat, nesse nível elevado, com a palavra Epiparou, Ve'achen, ainda na sexta. Porque não fazer trabalhos proibidos no Shabat muda só o sujeito, que ele deixa de fazer uma coisa que é proibida. Mas justamente a atividade de fazer na véspera de preparação física, de juntar a farinha com a água, de preparar a massa, de cozinhar, isso influencia os objetos e a existência no mundo e o tempo no mundo antes de chegar o Shabat. E depois continua no dia do Shabat. Tão grande é a força que tem o que a gente muda na preparação antes de chegar na redenção no Shabat. Como está escrito para Bechalar, que et asher tofu, aquilo que você vai assar é diante, e vesher Achete Vashlu, Bishlu. E aquilo que você vai cozinhar, você cozinha antes do Shabat, depois não pode. A preparação confere ainda mais importância ao dia do Shabat. Então, a preparação agora para esse Mashiach também dá mais importância e melhora mais ainda a chegada e o momento que Mashiach vai estar entre a gente, reveladamente, materialmente, definitivamente. Tem como guardar o Shabat de dois modos. Um é deixar de fazer o que é proibido, como a gente falou, e mais ainda, deixar de falar coisas do mundo e da semana, como a Terebe traz no Kuntra Saharon. Não falar nada de inútil ou de fútil. Não só a ação, como também a fala das 10 expressões, Asra Mamarot, as 10 expressões que a Shem falou para criar o mundo. A gente tem que caprichar também nisso. Dedicação na oração, né, com intenção profunda na tefilá, no estudo da Torá, em profundidade, com prazer, com vontade, e na ligação com Hashem no dia do Shabat. Isso trará logo a redenção verdadeira e completa, através do Mashiach Tzidkeinu, agora, já, para todos nós, Shabbat Shalom, Geulah, Amitit Ushlema, redenção completa e verdadeira para o mundo inteiro, agora, já.